A campanha está no fim. À esquerda e à direita queimam-se os últimos cartuchos para convencer os indecisos, com a ajuda, nem sempre bem-vinda, dos barões e derivados. Nesta edição, vamos fazer o balanço da última semana de estrada e perceber os eventuais estilhaços que se farão sentir já a partir de domingo. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 131 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar a uma terça-feira de manhã, com a campanha na sua reta final e com o António Costa já a entrar na campanha e a fazer o seu posicionamento relativamente àquilo que é a candidatura de Pedro Nuno Santos.
Olá, bom dia a todos, bom dia Zé, bom dia Nuno e a todos que nos ouvem. Sim, esta agora é a última semana de campanha, habitualmente sempre marcada por pouco esclarecimento, porque a partir do momento em que acabam os debates, depois entra-se no folclore e, portanto, arruadas e barulho e comício, e depois é sempre o picadinho da política. Um diz isto, ele, o outro repete. Portanto, em termos de esclarecimento, não há nada. Agora vai ser
Não há
um
muito.
mosaico, de ligação de várias peças de comunicação política. Vão levar as pessoas à decisão final, sendo que aquilo que é mais interfere mais nas coisas, depois muitas vezes é a sondagem. Aliás, ontem o Paulo Raimundo tem um soundbite, Paulo Raimundo, líder do PCP, tem um soundbite que eu subscrevo, porque digo isto a quem nos ouve há muito, muito, muito tempo, que é as sondagens condicionam muito, mas acertam
Sim.
pouco. A verdade é esta. Portanto, porquê? Porque, sinceramente, neste momento não há nenhuma sondagem à boca de urna. Portanto, o que é que eu quero dizer? Todas as sondagens são por telemóvel. Ora bem, quando as sondagens são por telemóvel ou por telefone, mas sobretudo por telemóvel, o que é que significa? Uma coisa é que tu estás naquele dia das eleições, vais a uma secção de voto e tens lá uma empresa de sondagens para fazer uma sondagem à boca de urna, em que tu, ao fim e ao cabo, repetes aquilo que fizeste na urna eleitoral. Outra coisa é estar por telefone, faço duas perguntas para as pessoas terem a noção da realidade. Um tipo que esteja chateado com o sistema, contra o regime, vai responder alguma coisa? Não. Insulta. Um jovem. Alguém, um jovem, liga, olha, toda uma empresa de sondagem, vou-lhe fazer. Um jovem vai responder. Portanto, logo aqui, são dois segmentos eleitorais que não
Ou
são
se tem pelo menos
detetáveis.
essa decisão consolidada, não é?
Sim, e são dois segmentos eleitorais que não são detectáveis em movimentos em sondagem. Se houver um movimento forte esta vez da juventude a ir votar, isso não é detectado nas sondagens.
Não.
Se houver um grande movimento das pessoas que contestam o sistema, estás a ver? Isso não é detectado nas sondagens. Estás a perceber? E depois, por exemplo, há sondagens em que o universo com quem que responde àquilo que vocês veem todos os dias. São 53% de professores e licenciados, cursos universitários. Como é que há em Portugal tem 53% de cursos universitários?
Está
Mas
desfasado da
agora é estar
realidade.
com as pessoas, para estar a ver. E, portanto, as pessoas estão a ser condicionadas para um voto a partir de uma questão de sondagens. Depois tu nunca sabes se há pessoas depois se gostam de ligar e dizer eu votei em quem ganhou, ou se depois outros preferem vou votar no underdog. Portanto, isto é um fenómeno que é o que mais condiciona as pessoas são as sondagens. O resto é a percepção das pessoas. O que é verdade é esta. Gosto muito de esclarecer isto, para as pessoas, eu não tomo partido por ninguém, acho que sejam todos felizes. Em janeiro de 2022, nesta semana, terça-feira de campanha de 2022, a tendência de todas as sondagens é que ia ganhar o PSD. Na terça-feira, antes das eleições, em 2024, há coisas, a tendência ligeira, não é longa, é ligeira, é do PSD para ganhar, sendo que continuam a existir algumas sondagens, nomeadamente no domingo da Axi-Mage. Relembro que a Axi-Mage, ao contrário do que às vezes fala dos grandes institutos, a Universidade Católica falhou redondamente nas eleições dos Açores 3 dias antes e a Axi-Mage, uma semana antes, acertou no resultado. Portanto, não sei se é mais fiável ou não, como sabem, eu desconfio de todos, sobretudo os resultados quantitativos, mas há que ser mais, apresenta o PS à frente, mas dentro da margem de erro. Isto é que o PSD pode ganhar, que o PS pode perder 4 pontos e que o Chega pode ir aos 21%. Portanto, a margem de erro está assim. Portanto, o que é que isto significa? Eu acho que ainda está mais em aberto que em 2022. Acho que há uma coisa que me parece óbvia, que é o outro fenómeno que é interessante, que é a questão dos indecisos. Ao contrário, Os indecisos, as pessoas não estão esclarecidas. Há muita gente que não sabe em quem vai votar. Muita gente, eu confesso, falo por mim próprio, eu decidi em quem votar a caminho daqui do Liceu Filipe Adelencastre, onde fui votar no domingo de manhã.
Fizeste o
Não tinha,
voto.
não, eu não tenho partidos, portanto, como já sabem, portanto, gosto mais. Vejo as coisas que podem interessar ao país, gosto mais de uma pessoa, gosto mais de outra. É muito assim que as pessoas votam.
Sim, lembro.
Eu decidi no domingo, a caminho, demoro 5 minutos da minha casa para o Filipe. Demorei sim, bem naquele domingo, a decidir. E eu acho que há muita gente que vai acontecer o mesmo. Porque o que é que isso significa? Significa que as pessoas não estão nem encantadas com o Pedro Nuno Santos, nem estão encantadas com o Luís Montenegro. A verdade é esta. Ainda ontem, às 7 da tarde, eu agora vou estar todos os dias, à exceção de quarta, vou estar às 11 da noite, mas todos os dias eu vou estar às 19 e depois às 23 com o Luís Paixão Martins. Às 19 é mais uma coisa do dia, mais a espuma do dia, da campanha do dia. Depois é uma coisa mais trabalhada à noite. E não, até às 19, eu explicava ao Luís e ao João Paulo Marinheiro que 2 semanas antes das eleições, das últimas eleições em Espanha, o PP de Núñez Feijóo estava 10 pontos à frente das sondagens. Efeito de cansaço do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, e portanto o PP já estava disparado nas sondagens. Depois caiu, ganhou as eleições, mas caiu bastante, até fruto, primeiro, de algumas coisas não esclarecidas com o Vox. E por no último debate ter faltado o líder do PP e ter deixado a cadeira vazia. Isso que prejudicou bastante toda a gente em Espanha, aponta para esse fator. Mas aquilo que eu chamo a atenção é que o normal do ciclo é que a AD já tivesse muito mais disparada à frente. Não quer dizer que isso significasse vitória. Não significa que essa margem depois unisse a esquerda para um voto útil no PS contra a AD. Isso são outros cenários. Estou a dizer é, no cenário de tendência diária, a AD já devia estar mais disparada. Porquê é que não está disparada? Porque o líder ainda não encanta. A verdade é esta. É simples de explicar. Não há aqui grandes cenários. Não. Depois pode haver erros. É tal coisa. Eu continuo a dizer. O Luís Montenegro tem sido mais moderado. O resto é só disparados na AD. Portanto, foi o Paulo Núncio, do CDS. O CDS tem sido um partido que tem puxado para baixo, ao contrário do que se pensava. Claro que tem efeito as pessoas do CDS. Depois, no nosso sistema eleitoral, pode-se buscar 3 deputados, 4 deputados no máximo, na soma dos restos do que seria o CDS antigo. É verdade. Mas o que tem sido a campanha eleitoral? Tens o Paulo Núncio, que é um dos candidatos a deputado elegível, a dizer o disparate do referendo ao aborto, e tens o outro deputado elegível, Nuno Melo, a fazer de Valentim Loureiro em Gondomar,
Certo.
quando gritou Guterres, Guterres, e este enganou-se com o Pedro Nuno Santos. É um lapso, não tem mal nenhum. Mas não ajuda. Tiveram o dia todo a ser gozados. Depois o Luís Filipe Menezes não correu bem. E depois o outro, sinceramente, num país, com todo o respeito, eu conheço o Distrito de Santarém, já vos falei disto, tenho casa na Golgã, a minha família é da Golgã, conheço muito bem o Distrito de Santarém. Sabe, distritos que eu conheço é Santarém, Porto Alegre, Setúbal e Lisboa. Muito bem. Quer dizer, quando tu tens uma pessoa que era o presidente da CAP, que é candidato número 1 pelo PSD por Santarém, e que fala de alguns cenários de violência e de vandalismo, são verdadeiros. Esses cenários são verdadeiros. O mundo rural é diferente do mundo aqui da cidade. E são verdadeiros. Agora, não pode, é no meio da União Europeia, da Europa Ocidental Democrática, vir dizer que pode haver milícia e que há agricultores que estão a pensar fazer milícias. Isto é uma coisa completamente contrária a um discurso de moderação e de recentramento do PSD. E, portanto, uma coisa é tu estás a falar para a tua comunidade. Muito bem, até se calhar houve agricultores que disseram. Ele falou a verdade, tem razão. Não pode é falar em milícias. Pode dizer que há pouca segurança no mundo rural. É verdade. Não pode é dizer que se estão a organizar e que se vão a organizar
Claro.
milícias. Isto é de um disparate, perfeitamente. Isto é assassino. Portanto, vivemos numa. Pá, quem é? Não, nem na Hungria há milícias. Percebes o que eu quero dizer? Não há nenhum país da Europa Ocidental que tenha milícias. Isto é de uma maluquice total, quer dizer. Isto é de um destempero que depois o Luís Montenegro até passa por ser o tipo mais tranquilo e a tentar apagar os fogos dos mais
Desmoderado.
parados. Portanto, isto é o lado do PSD. Do lado do PS, tens o PS que não está a descolar e vem o António Costa. Já ontem nós tínhamos os indicadores que com a entrada no Costa o PS sobe. Porque exatamente fez o discurso de moderação. Toda a gente fala que o Pedro Nuno Santos casa bem com o eleitorado de esquerda. Mas isso repugna o eleitorado centro-moderado que deu a maioria absoluta a António Costa. Portanto, o
É
caminho
aquilo
que
que o
ele.
PS precisa neste momento de convencer novamente.
Exato, o caminho que Pedro Nuno Santos não é estar a dizer que faz muito bem a coligação e acordos com o Bloco de Esquerda e com o Livre e com o PCP. Isso nós já sabemos. Ele tem que trabalhar é para o centro. Ora, em uma semana, quem trabalhou mais para o centro do PS foi o António Costa. Porque chegou ao Comício do Porto, que foi até agora o melhor comício de todas as organizações partidárias, mais cheio, bem feito. Claro que havia caminhonetes, havia comes e bebes, mas isso o PSD também vai fazer. Isso é uma coisa da praxe. Mas estava aquilo cheio. E, portanto, em termos de cenário para a televisão, é fantástico. E depois, o que é que o António Costa fez? Foi mostrar aquilo, quase a dar a tática daquilo que Pedro Nuno Santos tem que fazer: conquistas do governo, economia que está melhorzinha, apoios que foram dados aos mais desfavorecidos, a reposição das reformas e pensionistas depois do governo do PSD e CDS, em 2015. Portanto, foi dizer que havia obra feita, que está a ser. Aliás, aí sim. Pedro Nuno Santos, naquela colagem da imagem do fazedor, do tal da ação, hoje vai a Sintra, agora de manhã, quando estamos a gravar, a mostrar o trabalho já de construção do Hospital de Sintra. Ontem, ferrovia. Portanto, ele conseguiu estar a casar o último autor de campanha, marca aquilo que é a mensagem final. E a mensagem final do último autor, não sei se já viram na rua, é estabilidade e ação. Isto é, a ação é aquilo que ele traz. É outro dinamismo de liderança por ser mais novo, mais impetuoso, como é o Pedro Nuno Santos, mas a estabilidade, porque as pessoas têm medo da mudança. E neste caso, isto é importante explicar, é que há duas mudanças, ou três mudanças. É que não está lá o primeiro-ministro. Portanto, qualquer liderança é nova. Se fosse André Ventura, era uma liderança de ruptura total com o sistema, coisa que é difícil, o sistema habitualmente tem mais força do que o antissistema. Com o Luís Montenegro, que seria uma mudança, aliás, ele no seu soundbite de campanha e de mensagem final, é a mudança segura. Que é para as pessoas, porque é que é o segura? Para não aterrorizar as pessoas, para não colocar medo.
Claro.
E o Pedro Nuno Santos faz estabilidade e ação. Estabilidade é continuar, não é dizer continuidade, porque isso é mau, mas é dizer estabilidade que nós asseguramos as coisas. Portanto, a questão da mudança. Vai haver mudança com os três, porque até no PS o líder é diferente, o estilo de liderança é diferente, estás a ver?
Rui, deixa-me perguntar-te uma coisa. Nos outdoors ao pé de mim, eu moro ali ao pé da zona de Mafra, ontem estavam a mudar o cartaz do PSD, da AD. O cartaz do PS já há uma semana que estava com aquela imagem de Pedro Nuno Santos rodeado de uma série de pessoas
Pessoas.
que estava em família. E a AD insistiu muito num tipo de cartazes um pouco mais negros, mais pessimistas. Digamos que mais a mostrar aquilo que não querem do que propriamente aquilo que querem. Consideras que a Aliança Democrática esteve ao nível dos outdoors, que são uma componente importante daquilo que é o
Tudo
desenvolvimento da
péssimo.
campanha, esteve demasiado
Tudo
tempo a
péssimo.
comunicar, pela negativa, de certa forma?
Peço desculpa pela tosse. Repara nisto. Antes da campanha eleitoral surgiram vários outdoors, muitos, aí dois ou três, com mensagens com a cara de Luís Montenegro. Isto muito antes das eleições, para dar notoriedade a Luís Montenegro. Portanto, isto lá por novembro, logo ainda estavam as caras só de Luís Montenegro pelo lado. Depois, como tu disseste e bem, optou por um tom mais negro, de isto não pode continuar assim, nesta área, nesta área, nesta área. Onde falharam, que era corrupção, nunca mais, isto não dá, não deve continuar, quando tu sabes, no dia em que colocaram esse outdoor da corrupção, tudo acusado de corrupção na Madeira.
Na
Mas
Madeira.
depois continuaram com as outras mensagens. E, portanto, uma parte mais de diagnóstico de propostas. Do diagnóstico, passaram não para as propostas. Passaram para a mensagem que é a mensagem que é a única que o Luís Montenegro pode dizer. Mudar, mudança. E, portanto, lá diz o novo outdoor, dia 10 é para mudar, qualquer coisa assim, dia 10, diz mesmo dia 10, depois Montenegro com pessoas atrás, na rua, aquilo até me parece, foi tirado no comício, na arruada, que o PSD fez, na Almirante Reis, porque aparece atrás dele uma amiga minha, e por isso, que aliás é candidata a deputada pelo PSD, é muito talentosa, uma miúda da JSD, que é a Vebra Espinho. Portanto, que isso que ela fez essa descida com o Luís Montenegro, que até apareceu na televisão. E portanto, eu acho que foi tirada nesse sentido. Agora, em termos de propostas, pergunta lá agora às pessoas: uma coisa são as propostas apresentadas enquanto Luís Montenegro era o líder da oposição, depois propostas que deu enquanto os debates. As últimas duas plantas, pergunta lá aos portugueses, sabem qual é que é alguma proposta que o Montenegro tenha para dar. Zero. Porquê? Porque na primeira semana de campanha ele não teve nada para fazer afirmação positiva. Ele teve sempre a tapar os buracos do dia anterior dos disparates dos
Certo.
colegas do partido. Portanto, ele teve sempre a tapar buracos. Não fez afirmação ao nível de propostas. Fez da sua pessoa, da maneira de trabalhar, de ser mais moderado, etc. Enquanto o Pedro Nuno continua com propostas e a falar e que vai fazer mais coisas e mais ferrovia e mais ação, etc. Continua a dizer o seguinte: acho que há uma coisa que eu acho que quem nos está a ouvir deve achar quase bizarro, que é o facto de, já vamos em 8 dias, desde a semana passada, segunda-feira, ninguém ataca sobre a TAP. Ponto fraco, ninguém ataca sobre a TAP. Desculpem lá, eu se estivesse a aconselhar, seja o Montenegro, a esquerda não pode atacar muito porque quer casar com o PS. É compreensível. Mas
O
à
Chega
direita.
também não, não é? Conhece a
Sim, mas à
posição que o
direita
Chega em
tem
relação
aqui
à
uma.
TAP.
Tem que calhar ainda. E sobretudo o Luís Montenegro, para fazer efetivamente dizer o Pedro Nuno Santos, houve esta questão das trapalhadas e falava da TAP. Ele não fala da TAP. É o ponto fraco maior de Pedro Nuno Santos. É a TAP. É o aeroporto. Portanto, tudo a ver com a questão aeroportuária, digamos assim. Houve alguma coisa? Eu até agora não ouvi. Portanto, porquê? Porque o Luís Montenegro está enredado todos os dias de um disparate. Ontem, o que é que aconteceu? Ventura dá uma entrevista, André Ventura dá uma entrevista à RTP, a dizer que há pessoas no PSD
As
que
forças
estão
vivas, não é?
forças vivas, estão abertas a uma coligação. As forças vivas eram o Rui Gomes da Silva, o Miguel
Mas
Relvas e o António Correia. Ora bem, isto é o que eles já disseram no passado. E depois Pedro Passos Coelho, porque ele tirou essa impressão, digamos assim, do comício de Faro. Aquela questão do compromisso secreto, de uma aliança secreta entre o PSD e o Chega. Eu não acredito nenhuma em congeminação de traição por parte do Pedro Passos Coelho, então quem o conheça como eu conheço, ninguém acredita que o Pedro Passos Coelho anda a negociar com o André Ventura para depois trair o Luís Montenegro. É perfeitamente estapafúrdio dos ataques que estão a ser neste momento feitos já desde ontem à noite, sobretudo pelas pessoas da esquerda.
A
Portanto, isto
resposta
é
da
estapafúrdio.
aventura é um bocadinho dúbia, não é?
Agora,
Porque.
desculpa só terminar isto.
Sim.
Agora, a parte, o que é mau? De facto, é mais uma chatice para Luís Montenegro. Hoje, jornalistas sapientes e boas profissionais, como por exemplo na CNN, estão a acompanhar a campanha do PSD, a Carla Moita, a Joana Reis, a Palqueiro Varela. Claro que a primeira pergunta do dia é como é que se sente pá, com esta questão do André Ventura ter dito em telejornal, não foi naquele contexto da Ruada que saiu ali uma coisa. Não, foi numa entrevista com o Hugo Gilberto,
Do
sozinho,
Gilberto,
calmo,
certo.
para a RTP. E, portanto, é o que é? É uma rasteira para o Luís Montenegro, mais uma. Agora, que o Pedro Passos Coelho está a congeminar alguma traição. Epá, só quem não conhece Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho podia estar a odiar completamente isto tudo. Agora, como sabem, foi logo dar o início da caminhada do Luís Montenegro, foi à festa do Pontal e ele estava retirado da política para dar um abraço a um amigo. Já disse várias vezes que este é o tempo de quem está, depois amanhã logo se vê. Agora, andar em traições sobre o Montenegro é não conhecer o Pedro Passos Coelho, sinceramente.
E, Rui, nesta tentativa de recentramento que Luís Montenegro tem feito relativamente ao PSD, não cabe a presença do anterior líder do PSD, que é considerado unanimemente como dos mais de centro de todos os líderes que o PSD teve nos últimos anos? Rui Rio.
É assim, ele queria casar ao centro, ele queria fazer quase ali um bloco central. Estás a falar do Rui Rio,
Sim.
quase um bloco central com o PS. Quase que era o sonho dele, era casar e ser o vice-primeiro-ministro António Costa. Mas algumas políticas dele são bem à direita. Portanto, atenção. Agora, primeiro, como sabes, o Rui Rio nunca morreu de amores pelo Luís
Sim, não
Montenegro.
há. São duas facções completamente diferentes no PSD.
Segundo, não sei se foi convidado. Não te esqueça de uma coisa: o Pedro Passos Coelho foi a Faro. A convite do Miguel Pinto Luz,
No Miguel
não foi a
Pinto Luz,
convite da direção
exatamente.
do partido. Ok? Bom. Os outros não sei. Durão Barroso já apareceu, o Luís Filipe Menezes também apareceu. Não sei se foi a convite do partido, se foram. Isso não sei. Agora, o Rui Rio ainda não apareceu. Manuela Ferreira Leite já apareceu no passado. Marcos Mendes é comentador da televisão, ainda é capaz de aparecer, mas não tenho certeza do que estou a dizer. Mas tem apoiado sempre nas televisões, no seu comentário, tem apoiado bastante o Luís Montenegro. Só quem estiver desatento é que não percebe. Aliás, são os dois maiores grandes apoios de Luís Montenegro, são para ter o Paulo Portas e ter o Luís Marques Mendes como comentadores na televisão. um na TVI e outro na SIC, tem que se dizer a verdade,
Isso
tentaram
é
fazer aqui um
contraditório.
jogo, mas as pessoas, quer dizer, as pessoas não são parvas lá em casa, quer dizer, vamos ser sérios. E portanto, relativamente ao Rui Rio, eu acho que é uma pessoa que não esquece, não, as pessoas, o PSD gosta de vitórias. E o gajo deu uma maioria, e o Rui Rio deu uma maioria absoluta ao António Costa, por vários erros de campanha até. Agora, por erros de campanha, vou-te chamar a atenção de uma coisa que era uma prática do Rui Rio, que ontem foi um desastre. Simples. Nós estamos na fase em que é a arruada dos comícios. E, portanto, convém, em termos cénicos, apresentar gente. Todos sabemos que aquelas máquinas que andam na rua, eu ainda na semana passada acho que contei aqui, visto o PSD em Beja, o PSD em Beja teve com o Luís Montenegro entrar em dependências bancárias para falar com alguém. Ninguém saiu à rua para cumprimentar. As pessoas que estão a fazer barulho atrás são os 50 miúdos da JSD, alguns voluntários, outros são pagos, para andar pelo país são sempre os mesmos 50. Portanto, se tu desviares uma câmara, qualquer estação de televisão, e passares para trás todos os dias, os mesmos 50 lá a gritar, a dizer as mesmas coisas, com o Luís Montenegro a bater no peito e a agradecer, está a agradecer todos os dias aos mesmos. Ok? Bom. Agora, o que é que não pode ficar, o que é que fica mal? Ontem, uma coisa é o dia-a-dia da campanha, portanto, há ações de campanha, manhã, à tarde, à noite. Ontem, depois, como tu sabes, as televisões apresentam diretos durante toda a noite e vai ser assim até ao final da campanha. E, portanto, convém compor as coisas. Isto lá, estava o Pedro Nuno Santos em Coimbra a discursar no comício, onde esteve Carlos César também. O Chega tinha mais um jantar comício cheio. O Iniciativa Liberal estava com gente. O Bloco de Esquerda, julgo que estava também no jantar ou no comício, também estava com gente. E depois, quando o mosaico televisivo das estações passam para os jornalistas que estão a acompanhar todos os partidos, aparece do PSD a Joana Reis, estou a falar da TV, mas com certeza na TV e CNN, mas na SIC aconteceu o mesmo. Passas para a Joana Reis ali a partir das 9 horas e está uma sala vazia porque já tinha acabado a campanha. Portanto, agora, até pode haver compromissos pessoais, mas isto é para matar. Isto é para trabalhar. Isto é uma coisa que eu, uma vez, posso-vos contar, Luís Marques Mendes, a mim, num almoço que tivemos com outra pessoa, ele até dizia para mim: olha, você sabe perfeitamente qual é que é o trunfo fundamental para se ter sucesso na política, você sabe qual é. E os dois dissemos ao mesmo tempo: trabalhar. Não é talentos, não é oratória, não é contacto com as pessoas. É trabalhar. Quem não trabalha como líder perde sempre o foco e não vai ter sucesso. É um exemplo. E estávamos a falar, posso-te contar, porque tu fizeste essa pergunta, quando nós dissemos os dois em comum o trabalhar significava, porque isto foi depois da derrota do Rui Rio, que tivemos esse almoço, e significava o quê? Se há líder que trabalhou pouco, foi o Rui Rio. O Rui Rio trabalhava em 3 vezes a Lisboa, depois estava no Porto, estava perto de casa. Não quer dizer que ele não trabalhasse. Não, o problema é que não fazia aquilo que tinha que fazer. Muitas vezes, se nós formos com justiça ver a campanha de Rui Rio, ela acabava numa sessão de esclarecimento em que estava uma pessoa e outra a falar com um carro grande, num palco, para as pessoas, mas depois terminava cedo. Às 8 horas estava terminado e não tinha mais nada para a noite e ficava um buraco. Ora bem, isto para a dinâmica de campanha, isto é curto. Portanto, eu julgo, já acho que foi um grande panorama. Eu vou só pedir, como falta pouco tempo, vamos saltar os
Por
temas
favor.
internacionais. Não levas a mal e quem nos ouve não leva a mal. Não é nada de especial que eu tinha também para dizer, era só uma nota
Claro.
sobre alguns russos que foram desafiar a autoridade do Putin na homenagem e no funeral do Alexei Navalny. E sobre a questão do Partido Comunista Chinês, olha, já abordei em 1 minuto. E a questão do Partido Comunista Chinês, que teve o pior ano em termos de crescimento económico e quer relançar a economia. Só dar duas notas. Porque os Açores vai ter um governo sem falar com o Chega. Isto significa que, se não for aprovado, é obrigado o Chega ou a aprovar ou a ter ou a votar contra. E, portanto, deixa o ónus no Chega. E só dizer uma nota simpática. Aliás, foi notícia em todas as televisões, todos os jornais, e merece. Que ao fim de 30 anos, um novo satélite português, o Aeros, parte para o espaço. E, portanto, é sempre bom ir, que é um final de modernidade. Depois, para terminar, as sugestões. Hoje vou dar séries e 3 livros todos iguais. Iguais parece, mas estão todos diferentes. Meus amigos, uma grande série na plataforma Filmin, Quinto Mandamento, série da BBC, absolutamente genial. Depois vi ontem, acabei de ver ontem o primeiro episódio, quando cheguei tarde da CNN, o Shogun, foi do meu imaginário de adolescente, o Shogun com Richard Chamberlain como o estrangeiro que chega ao Japão. A nova série é espetacular. O primeiro episódio é genial. Uma série que eu vi já toda, e acabei de ver no fim de semana, O Rainha Vermelha, que dá na Amazon Prime. Eu digo-vos uma coisa: eu li os livros todos desta saga da Rainha Vermelha, depois que é o Mr. White, etc. Li todos em espanhol, nem sei se estão cá editados em Portugal, confesso que não sei. A série é muito pior que os livros. Portanto, se quiserem, comecem pelos livros. Quem gosta de thrillers e policiais é genial. E por último, a série que eu ainda não vi, mas que eu mais aguardo. Estava à espera de ver ontem, mas vim muito tarde, não vi, portanto vou ver hoje, de certeza, que é a série, uma das séries mais aguardadas, que é com a Kate Winslet, na HBO, chama-se Regime, e é uma comédia sobre poder e sobre uma mulher no poder. Livros, três, iguais. Eu demorei algum tempo a decidir se os comprava ou não. Depois eu decidi comprar os três. Na cabeça de André Ventura, de Ana Sá Lopes, na cabeça de Montenegro, Miguel Santos Carrapatoso, e na cabeça de Pedro Nuno Santos, da Ana Sá Lopes. O que eu acho mais bem escrito, o da Ana Sá Lopes. O mais engraçado, mas já mais conhecido, porque já saíram várias prosas sobre ele, a do André Ventura, e aquele que é mais interessante, o do Luís Montenegro, do Miguel Santos Carrapatoso. Portanto, para quem ainda quer conhecer um bocadinho mais dos três, eu demorei algum tempo a comprar, estava na hesitação, porque já conheço os três, por isso. Mas tem sempre aqui coisas novas e engraçado, e para quem não conhece tão bem, recomendo. Para todos. A pergunta da semana é a pergunta que vale 1 milhão de dólares. Para onde vão os indecisos? Portanto, é a grande dúvida. Como eu acabei, não quero esticar mais, é a grande dúvida para domingo. E sem esquecer uma coisa que há bocado não abordei, é que parece que quinta e sexta vai estar muito mau tempo. E, portanto, para as ações de rua e cénicas, não sei se será bom. E no domingo está tempo incerto. Para lá disso, há uma coisa que hoje tenho que dizer. Parece que a política tem medo de intervir no futebol. Quer dizer, é a primeira vez que eu me lembro que vamos ter Sporting às 6 da tarde a jogar e Benfica às 8h30 a jogar num dia de eleições. Sinceramente, não me recordo. Portanto, parece que neste momento, ou então é porque o governo era de gestão, ou porque o presidente da República também se está marimbando e também não falou, mas sinceramente, acho que é uma vergonha não dar um dia. Jogava-se, peço imensa desculpa, jogavam na segunda-feira, jogavam no sábado, faziam um esforço, depois de. Mas é a Liga Europa e antes. É na quinta-feira, tem que ser 72 horas. Jogassem no, na segunda-feira de manhã. Peço imensa desculpa da questão dos direitos televisivos e das negociatas da publicidade. Há coisas que são mais importantes do que o futebol, como dizia o Arrigo Sá, e como tu te lembras, o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes.
Tal e qual. Muito bem. E da nossa parte, a sugestão que podemos fazer é que vão votar,
Vou votar.
independentemente, seja de por jogar o Benfica ou o Sporting, ou se estiver mau tempo. Mas de qualquer forma, façam esse esforço e vão votar. Obrigado, Rui. Voltamos para a semana. Fechamos assim uma cavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.